Trouxemos para conversar com a gente, e a partir de agora, ele está em São Paulo, um grande brasileiro, o doutor Henrique Meirelles, com passagem na empresa privada, Banco de Boston, depois resolveu entrar, colaborar com a política, e a passagem pelo Banco Central, por mais de um governo. E a gente, às vezes, até que pergunta, poxa vida, como é que um homem nessa situação, nessa condição, ainda resolve trabalhar 24 horas por dia, se agarrar com a situação da economia de São Paulo, mas é gente que nasceu para trabalhar e trabalhar bem. Doutor Henrique Meirelles, a primeira preocupação que vem na minha cabeça para conversar com o senhor é sobre a inflação que está voltando de forma galopante. Vamos chamar o Meirelles para resolver essa parada?
Tudo bem. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de expressar aqui a minha satisfação de estar conversando aqui com você, estar conversando com os ouvintes aí da Rádio Nova. E, de fato, essa questão da inflação hoje é um problema grave, um problema sério, e é um problema desnecessário. Né? O que acontece é que o Brasil deveria estar hoje numa situação muito melhor. Né? Poderia estar numa situação muito melhor. O que está acontecendo, no entanto, é que devido a toda essa confusão, ameaças institucionais e confrontos e tudo isso, e precatórios que o governo federal diz que não vai pagar as suas obrigações e vai parcelar, em vários anos, tudo isso gera uma preocupação muito grande. Então, o que que acontece? De um lado, algo que não deveria estar acontecendo, que é exatamente a elevação dos preços de alimentos, por exemplo, está exatamente por causa de todo esse tumulto, de toda essa confusão que está havendo aí, não só na área fiscal, mas também na questão institucional, isto é, as ameaças contra o Supremo, contra o Congresso, etc. Nós temos aí, então, a seguinte situação. De um lado, a economia mundial começa a ir muito bem e o mundo inteiro começa a crescer, portanto, consumir mais alimentos. O preço dos produtos exportados pelo Brasil, que é basicamente soja, mas também carne, açúcar, etc., e outros alimentos, sobe em dólares. Normalmente, isso leva a uma queda do dólar no Brasil frente ao real. Isso aconteceu muitos anos. E isso equilibra a situação. Só que dessa vez o dólar não cai. Por que que o dólar não cai? O dólar não cai por causa dessa balbúrdia toda. Os investidores nacionais e internacionais ficam desconfiados e deixam de comprar o real e etc. Tem muito dinheiro saindo das bolsas de valores, tudo isso. Então, isso faz com que subam preços de alimentos, etc. Até agora, o preço da gasolina, pela mesma razão, também subindo. Então, temos aí, de fato, um problema desnecessário, mas criado por essa dificuldade de condução aí da política econômica pelo governo e também de toda essa confusão institucional que está estabelecida no país.
Bom, Maria Luísa, nós estamos conversando com o secretário, atualmente secretário de Fazenda e Economia de São Paulo, Henrique Meirelles.
Bom dia, doutor Henrique Meirelles, um prazer falar com o senhor. A gente ouviu há algumas semanas algumas especulações a respeito de um possível uma possível candidatura sua. Eu ouvi pelo menos duas especulações. Uma de que haveria uma articulação, quem sabe até para o senhor ser vice de uma possível candidatura do ex-presidente Lula, lembrando que o senhor foi ministro, foi presidente do Banco Central durante todo o governo Lula, e também a possibilidade de se candidatar ao Senado pelo seu estado, Goiás. Como é que estão as articulações? Qual é seu sentimento com relação a 2022?
Olha, de fato eu recebi o convite para ser candidato a senador por Goiás, estou considerando essa hipótese a sério. Tenho recebido muitos apoios. Eu já tinha recebido antes convite para ser candidato a senador pelo Rio de Janeiro, já tinha recebido convite para ser candidato a senador por São Paulo e também outros estados, e agora recebi esse convite para ser candidato a senador por Goiás. Estou considerando essa hipótese seriamente, estou muito honrado com esse convite, e as pesquisas mostram uma possibilidade muito, muito boa, então, de fato, estou pensando seriamente em me candidatar a senador por Goiás. Essa questão da vice-presidente não é algo concreto, quer dizer, não houve nenhuma conversa direta com o ex-presidente Lula ou com a equipe dele. Então, o que existe de concreto, de fato, é uma possível candidatura minha a senador por Goiás, o que as pesquisas lá indicam que é uma possibilidade muito boa.
Wagner Gomes.
Doutor Meirelles, vamos falar um pouco a respeito de um assunto que preocupou muito os estados nos últimos dias, que são as mudanças introduzidas pela Câmara na reforma do imposto de renda. E essas mudanças podem custar ou podem ter custado aos cofres públicos, doutor Meirelles, cerca de 54 bilhões de reais. Essa seria a perda de arrecadação entre o projeto original enviado pelo governo e o parecer do relator Celso Sabino, que foi aprovado na última quarta-feira. Esses cálculos desse valor de 54 bilhões foram feitos pelo economista Sérgio Gobetti para o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, e o projeto preparado pela equipe do ministro Paulo Guedes continha um aumento de arrecadação de aproximadamente 12 bilhões de reais, enquanto o texto que saiu da Câmara tem um rombo líquido de 41 bilhões para União, estados e municípios. Alguns secretários, inclusive, chegaram a até desabafar um pouco, né? Desafogar um pouco aquela angústia toda, porque acharam que a situação poderia ser pior. Qual a avaliação que o senhor faz dessa reforma, digamos assim, do imposto de renda, o impacto para os estados, doutor Meirelles?
Olha, não há dúvida que é negativa. A reforma causa uma perda, né? Principalmente para os estados e municípios, e não faz sentido isso agora. O que precisaria ser feito é outra coisa, é uma reforma ampla do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, do ISS, como inclusive existe um projeto apresentado pelos estados de unanimidade, etc., na Câmara e no Senado também, e que está paralisado lá porque eles deram prioridade exatamente a esse projeto do governo federal, que visava inicialmente aumentar a arrecadação federal, mesmo com prejuízo dos estados e municípios. Mas agora, inclusive, do jeito que está, é um prejuízo generalizado, e para os estados, principalmente, é uma perda, e não resolve o principal problema tributário brasileiro, que é exatamente a complexidade da tributação.
Ô, doutor Meirelles, só complementando e detalhando para o nosso ouvinte, a perda de receita para os cofres dos governos regionais é estimada em 19 bilhões de reais. São 10 bilhões para governadores e 9 bilhões para prefeitos. No cenário atual em que estamos, como cobrir esse rombo, doutor Meirelles? A situação é difícil. A gente já falou aqui a respeito da situação do país, com dólar alto, desemprego em alta, inflação em alta, por causa principalmente de aumentos consecutivos nos combustíveis. Agora, energia elétrica aumentando também, PIB em queda, cenário de estagflação, ou seja, economia estagnada e inflação subindo. O que é que a gente pode esperar para os próximos dias?
Olha, de fato, é um projeto negativo. Vamos esperar a ida, as próximas etapas aí desse projeto, Senado, e eventualmente sanção. Quer dizer, vamos trabalhar contra, porque, de fato, é um problema. É um problema para como você disse, há uma perda de arrecadação e não há como compensar isso. Isso vai se refletir exatamente no nível de serviços prestados pelo Estado, pelos municípios, à população, porque não há como aumentar a tributação de outras fontes. Então, é muito importante agora, de fato, uma mobilização no sentido que esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados não seja aprovado finalmente em sua forma como está no momento.
Doutor Meirelles, o presidente Bolsonaro está dizendo que vai ao Supremo contra o volume cobrado do ICMS, e principalmente o de São Paulo. Ele tem uma marcação específica e especial com São Paulo. Então, é seu imposto aí, o senhor toma conta dele. Isso lhe preocupa?
Olha, isso aí, essa afirmação é um mero desvio de assunto. Né? O ICMS dos estados, particularmente o ICMS de São Paulo, é uma alíquota que não é alterada desde 2015. O que subiu no preço da gasolina, do óleo diesel, etc., foi o preço cobrado pela Petrobras, porque a Petrobras quer manter a margem de lucro, sobe o preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras sobe o preço e ganha mais dinheiro aí. Portanto, o ponto final é que a Petrobras é uma empresa federal e é a responsável, em última análise, pelo aumento do preço do combustível. E essa questão de jogar para o ICMS é uma maneira de desviar o assunto, de tentar jogar isso para os estados e para que todos não olhem para o problema que é os preços fixados pelo governo federal através da Petrobras.
Brasília, Romualdo de Souza.
Secretário, muito bom dia para o senhor. Eu queria lembrar que em 2002 o senhor foi o deputado federal mais bem votado em Goiás pelo PSDB e logo depois deixou a política para ingressar no governo do PT, do presidente Lula, tornou-se presidente do Banco Central. O que mudou na sua cabeça agora, querendo voltar ao parlamento brasileiro? O senhor, de fato, assumiria o mandato ou se vier a ser eleito por Goiás, por exemplo, o senhor aceitaria integrar o executivo de um novo governo e deixaria o seu mandato de lado mais uma vez?
Não, a minha intenção é assumir e cumprir os 8 anos de mandato no Senado Federal. Naquela oportunidade, existiu um convite, uma oportunidade única de ser presidente do Banco Central do Brasil e ajudar todo o país, todos os brasileiros e todos os habitantes de Goiás, como fizemos. Naquela época, criamos 11 milhões de empregos no Brasil e também 50 milhões de brasileiros, em consequência disso, cruzaram a linha de pobreza para cima. E muitos goianos. Nós tivemos aí também milhões de goianos. Então, é muito importante que se frise isso. Naquela época, foi uma questão específica, foi uma oportunidade minha que eu tive para ajudar mais ainda a população do Brasil e a população de Goiás. Mas a minha intenção é cumprir os 8 anos de mandato.
Maria Luísa Borges.
Doutor Meirelles, a gente viu ontem os números do PIB mostrando uma estagnação no segundo trimestre e também temos num momento duríssimo de crise hídrica e energética que vamos enfrentar pelos próximos meses. Num contexto tão difícil, qual seria, na sua opinião, as principais medidas que poderiam tentar fazer nossa economia voltar a respirar?
Olha, em primeiro lugar, tinha que se dar estabilidade, previsibilidade, previsão. O governo tinha que, ao invés de aumentar a temperatura, baixar a temperatura, o ambiente, acalmar a economia, acalmar as pessoas, e para que todos possam trabalhar em paz e poder produzir mais, inclusive, e ter oportunidade, portanto, as empresas de criar mais emprego, empregar mais gente. É isso. Nós não precisamos agora de confusão, nós precisamos de trabalho, de atividade. Como estamos fazendo em São Paulo? Por exemplo, aqui em São Paulo, no ano passado, quando o Brasil caiu 4,1%, São Paulo, a economia de São Paulo, liderada pelo governador João Dória, cresceu 0,3%. Pouco, mas foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu. Esse ano deve crescer de 7% a 8%. Portanto, é isso que tem que ser feito. Direção clara, orientação, tranquilidade, atrair investimentos, conversar com os investidores internacionais e nacionais, atrair investimentos para criar emprego, para criar renda. Isso é o que precisa ser feito.
Doutor Meirelles, foi muito bom ouvi-lo, muito obrigado, que o senhor tenha muita sorte, porque o senhor não precisa do trabalho, mas o trabalho precisa do senhor. Muito obrigado, viu?
Obrigado, um abraço grande para você, e um abraço grande aí para todos aí, os ouvintes e telespectadores aí da Rádio Jornal do Comércio.
Felicidade. Falamos então com o atual secretário de São Paulo, Henrique Meirelles.